Sem mais demoras, gostaria de dar as boas-vindas a este grupo de trabalho ao professor Dr. Luís Paes Antunes, agradecer a sua disponibilidade. É uma pessoa que eu sei muito ocupada, com muitos afazeres, e sobretudo numa hora difícil. Sei que também já andou por aqui e sabe que estas horas justificam-se porque, de facto, os grupos de trabalho têm que ser marcados a horas em que permitam às pessoas convidadas vir, mas também que se compaginem com os trabalhos parlamentares, com as comissões permanentes. E, portanto, agradeço imenso o esforço e a disponibilidade para estar connosco. Também sei que sabe que é por uma boa causa, como Presidente do Tribunal Arbitral do Desporto, será também um dos agentes interessados a que este regime jurídico que estamos aqui hoje a trabalhar seja a alteração seja o mais produtiva possível e ajude a resolver muitos dos conflitos e a melhorar o enquadramento legislativo, não só das questões relacionadas com o contrato de trabalho desportivo, com a formação desportiva e também... algumas alterações até de fundo àquilo que era o projeto inicial do Grupo de Trabalho e também aqui apresentado pelo PSD. E, portanto, o objetivo destas audições é recolhermos, passado algum tempo da produção do Grupo de Trabalho e também agora com estes contributos do PS, alguns contributos para fecharmos da melhor maneira um regime jurídico que, como disse inicialmente, é essencial à regulação desta atividade tão importante do ponto de vista laboral, do ponto de vista económico e do ponto de vista social. Esta audição vai ser organizada da seguinte forma, presumindo que o Sr. Professor conhece os dois textos, daríamos 10 minutos para uma sua intervenção inicial, os senhores deputados de cada grupo parlamentar terão 3 minutos para lhe fazer questões e o Sr. Professor depois teria 10 minutos para encerrar. Parece-lhe bem? Muito obrigado.
Muito obrigado. Queria começar por agradecer o convite e por saudar as senhoras e os senhores deputados. Dizer que é com todo o gosto que me sento aqui de novo nestas mesas, onde passei alguns anos em várias qualidades, em várias cadeiras e a várias qualidades. Eu não vou, certamente, utilizar os 10 minutos iniciais, mas estou disponível para responder às questões que me queiram colocar. E a razão para esse facto é de natureza institucional. Eu entendo que, enquanto Presidente do Tribunal Arbitral do Desporto, devo ter ainda uma maior reserva sobre uma iniciativa legislativa que contém normas e cláusulas, muito provavelmente o Tribunal será chamado, ou sobre as quais o Tribunal será chamado a pronunciar-se. Portanto, eu não gostaria de entrar na parte material e objetiva, nas disposições dos dois projetos, que conheço bem o relatório do Grupo de Trabalho, conheço a proposta do Grupo de Trabalho e conheço também as propostas, mas... Julgo que compreenderão que não seria adequado que a pessoa que atualmente ocupa esse lugar de Presidente do Tribunal manifestasse uma opinião, fizesse um juízo valorativo da solução A ou da solução B. Dito isto, há duas ou três questões que eu acho que era importante sublinhar. A primeira, sem pôr em causa aquilo que o Sr. Deputado indicou, de que há de facto algumas diferenças de fundo, de perspectiva nos dois projetos. De uma forma geral, eles, tanto um como o outro, respondem à necessidade de revisão da Lei 2898, e eu diria até que nas questões fundamentais do edifício jurídico do regime do contrato de trabalho desportivo e do contrato de formação desportiva, apresentam soluções que são... Do ponto de vista legislativo, são boas soluções. Podemos ter mais preferência por uma ou mais preferência por outra solução, mas em qualquer das circunstâncias, estaremos sempre, do ponto de vista do equilíbrio da lei, do ponto de vista das soluções legislativas, estaremos sempre numa solução, estaremos sempre num cenário que é mais adequado que o da Lei 2898, embora também se deva sublinhar que os projetos que estão a ser discutidos nesta Câmara não abandonam a matriz da Lei 2898 e seguem no essencial aquilo que é o edifício legislativo que já vai fazer 20 anos. Segunda questão que eu acho importante referir tem a ver precisamente com as competências do Tribunal e com a possibilidade de intervenção do Tribunal ou com os termos em que o Tribunal Arbitral do Desporto intervém ou é chamada a intervir na resolução de litígios neste âmbito. Desse ponto de vista, a primeira constatação que posso fazer é que a redação proposta em matéria de arbitragem voluntária e de previsão por convenção coletiva da atribuição de competência ao Tribunal Arbitral de Desporto é substancialmente idêntica nos dois projetos. Não há uma pequena diferença de pormenor na redação, mas em ambos os casos, em ambos os projetos, no projeto do Partido Socialista e no projeto do PSD, parece expressamente prevista, penso que em ambos os casos, no artigo 4º, se não me falha a memória, já reli há uns dias os projetos, aparece expressamente indicado que as associações representativas dos empregadores e as associações representativas dos praticantes podem, por convenção coletiva, atribuir competência ao Tribunal Arbitral do Desporto. E, portanto, desse ponto de vista, acho que é a boa solução, é aquela que, aliás, já era antecipada pela lei do Tribunal Arbitral do Desporto, nas suas diferentes e sucessivas versões. Terceira nota, que eu gostaria também de deixar, não é que considero uma questão fulcral, mas é uma questão que, na minha opinião, deveria merecer alguma reflexão. Os projetos são objetivamente omissos quanto à atribuição de competência por outra via, isto é, se é verdade que está expressamente prevista em ambos os projetos a possibilidade de as associações representativas de empregadores e trabalhadores atribuírem por convenção coletiva competência ao Tribunal Arbitral do Desporto, nada é dito, admito que eventualmente não tenha que ser ou não o deva ser, mas nada é dito sobre a possibilidade de contratualmente um empregador individual, um clube, uma associação desportiva e um praticante o façam também, e que convencionem submeter o litígio no âmbito da arbitragem voluntária ao Tribunal Arbitral do Desporto. Eu chamo a atenção para esse facto porque tenho conhecimento da existência de situações desse tipo. E posso, aliás, dizer que atualmente há pelo menos um litígio que está no Tribunal Arbitral do Desporto que resulta precisamente do facto de o contrato celebrado entre a equipa, o clube, chamemos-lhe assim, e o praticante ter uma cláusula expressa que atribui competência para dirimir quaisquer litígios ao Tribunal Arbitral do Desporto. As duas propostas que estão em discussão não têm qualquer referência. Não têm que ter. Mas talvez pudesse fazer sentido. Eu sei que essa questão não é completamente líquida. E, digamos, do ponto de vista, eu diria até da boa técnica jurídica, valem as disposições da Lei da Arbitragem Voluntária, portanto, na medida em que isso esteja previsto na Lei da Arbitragem Voluntária, não é em si um problema, mas também não estou a trair nenhum segredo se vos disser que no âmbito desse litígio a questão da competência do Tribunal já foi suscitada. Este é um tema, aliás, julgo que já terá sido abordado aqui no âmbito das audições neste grupo, a transição do regime anterior previsto na Lei 2898, que previa a constituição de comissões arbitrais paritárias, cuja vigência cessou a termo, com a aprovação da lei do TAD, prolongou um bocadinho a competência dessas comissões arbitrais até o dia 31 de julho de 2016, estabelecendo o princípio no artigo 7º, logo no artigo, na parte preambular, chamemos-lhe assim, do diploma, mas depois na lei do TAD propriamente dito, no artigo 7º, atribuindo essa competência ao Tribunal Arbitral do Desporto, não só não é isenta de discussão, é uma matéria que tem suscitado alguma discussão, como a sua operacionalização não tem funcionado de forma muito expedita e muito eficaz. Era essencialmente estas questões, porque repito e termino como comecei, do ponto de vista do conjunto de soluções que são propostas para alterar a Lei 2898, os dois projetos dão boas respostas, são consistentes, não
há depois. Eu ajudava só à conclusão da sua intervenção e perguntava-lhe só o seguinte: acha que podíamos regular mais alguma coisa que não está prevista?
Eu sei que, aliás, foi um tema até de discussão ainda no grupo de trabalho constituído em 2015. Havia dois aspectos, tanto quanto me lembro. Um deles que eu acho mais relevante, que era a questão do treinador, saber se o treinador é um praticante desportivo, se devia estar ou não estar abrangido, ou se, como foi, aliás, a conclusão da comissão na altura, tanto quanto me lembro, devia ser objeto de uma regulação autónoma, o que me parece também uma solução possível. O que é certo é que neste momento não há regulação autónoma, quer dizer, não há nenhuma, nem num lado nem no outro. Há a Lei Geral do Trabalho. Mas eu diria que, de uma forma geral, não vejo nenhuma matéria que falte na proposta ou nas propostas que exige que estão em cima da mesa.
Então passar às perguntas difíceis dos senhores deputados. Muito obrigado pela sua intervenção, Sr. Professor. Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Professor Paes Antunes por ter disponibilizado de vir aqui ao Parlamento dar-nos a sua perspectiva sobre estes dois projetos de diploma que estão neste momento em discussão. O Sr. Presidente já referiu, portanto, o projeto de lei do PSD não é do PSD, portanto, não foi feito tanto pelo PSD, foi feito por um grupo de trabalho no âmbito do anterior governo, liderado um grupo de trabalho liderado por e integrado por pessoas que não tinham, algumas delas, nada a ver com o PSD, e o trabalho que se pretendia é que fosse um trabalho de consenso alargado, um trabalho que tentasse promover as ligações interprofissionais que existiam entre as várias entidades ligadas a esta atividade, sem sectarismos políticos, sem compromissos ideológicos, e também é dessa mesma forma que nós estamos aqui neste momento a fazer estas audições. O Sr. Professor, na sua intervenção, limitou-nos de alguma forma aquilo que era o objetivo desta audição, mas também quero lhe dizer que é perfeitamente compreensível que o Sr. Professor não se queira pronunciar sobre disposições concretas destes dois projetos de diploma, porque, sendo Presidente do Tribunal Arbitral do Desporto, poderá mais tarde ter que se pronunciar objetivamente e no âmbito das suas funções sobre as mesmas, e não se querer comprometer, penso que é uma boa opção, até porque estamos a falar de projetos e não de diplomas já consubstanciados. De qualquer das formas, acho que é uma questão que se impõe e que eu gostava de colocar ao Sr. Professor, que é esta. Hoje em dia, o recurso à arbitragem aparece consagrado em todo um conjunto de diplomas e é universalmente reconhecido como uma forma de aceder à justiça de modo mais célere, e a celeridade na admissão da justiça é considerado hoje quase universalmente como um bem maior. Embora geralmente associa-se aos tribunais arbitrais, normalmente, não quer dizer que assim suceda, maiores encargos do que aqueles que os cidadãos podem esperar dos tribunais civis. A questão, muito concretamente, que eu queria perguntar ao Sr. Professor é, atento à sua experiência e isto não envolve questões, pelo menos na minha forma de ver, de natureza subjetiva, é ou não possível para o Tribunal Arbitral do Desporto, neste âmbito, se porventura, um dia mais tarde, no âmbito da negociação coletiva, vier a ser escolhido como, portanto, uma entidade de recurso vinculativo para a decisão dos litígios que venham a existir entre o praticante desportivo e as suas entidades patronais, é ou não possível que o Tribunal funcione com as tabelas do Regulamento das Custas Processuais? E, não sendo possível, que mecanismos é que poderiam existir para garantir que o acesso à justiça desportiva por parte dos praticantes e das entidades patronais fosse feita dentro de custos razoáveis, porque este diploma aplica-se aos grandes clubes, aos atletas famosos, mas também se pretende que se aplique ao pequeno clube, ao atleta das divisões secundárias, e é importante assegurar, ou pelo menos ter a noção de quais são os... assegurar o acesso à justiça a custos razoáveis, acessíveis, ou perceber que mecanismos é que poderão ser aqui encontrados para colmatar, digamos, essa questão. E é só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao... Sr. Deputado António Cardoso, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Coordenador. Começo a saudar o Sr. Professor Paes Antunes. E as minhas palavras são para congratular-me com a forma frontal e sincera como colocou a questão e com as reservas que colocou quanto posições podia assumir na dimensão do Tribunal de Arbitral de Desporto. Subscrevendo na íntegra a questão que o meu colega aqui levantou, e fazendo referência pela positiva das soluções dadas de que os projetos não fogem da matriz original e que encontra aqui mais-valias, melhorias que podem enriquecer o documento final, penso que é vontade de ambos proponentes encontrar uma solução única conjugando os dois projetos e, portanto, daí haver aqui uma harmonia no sentido de construirmos um projeto que possa durar mais 20 anos, no mínimo. Portanto, este tem 20 anos, sinceramente, e, portanto, durar mais 20 anos será essa a ideia. E a forma como, como classificou os dois projetos dá-nos também uma certa tranquilidade e ficamos mais à vontade no trabalho que estamos a fazer. Portanto, não vou expor muito, pois a posição foi muito clara, porém adiantou aí uma questão que não é, a lei não permite, aquele modelo intermédio, que era acesso à justiça de uma forma mais simples, que era antes se fazia, onde havia uma comissão paritária e, portanto, tentavam resolver o problema numa primeira fase, simplificando e até dando resposta à questão que o meu colega Ivan levantou aqui, porque o acesso ao Tribunal de Arbitragem de Desporto está bastante oneroso, no nosso entender, porque valores que são de conhecimento público são um obstáculo a que uma grande parte dos praticantes desportivos profissionais, e já agora eu faço essa nota de profissionais porque no projeto do Partido Socialista fala praticante desportivo, e isso baralha muito, porque o praticante desportivo profissional é um praticante que tem que ter uma formação técnica e profissional, ao qual isso permite, de certa forma, enquadrar lá os treinadores, porque tem uma formação técnica e profissional na era do desporto, e, portanto, será assim um pouco uma resposta salomónica que pretendemos dar para enquadrar os treinadores. E que tem sido bastante criticado, porque praticantes desportivos são todos, portanto, quer seja na formação, quer seja na competição, federada ou não, competição não organizada, portanto, temos praticantes de várias formas. Portanto, Sr. Professor, agradeço os contributos que nos deu, e se pudesse adiantar um pequeno esboço da criação de algo que podíamos acrescentar aqui entre a situação do passado, que fechou com a lei de 2013, e a atual, se houvesse aqui um mecanismo intermédio, seria interessante dar-nos a conhecer. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava então agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar, antes mais, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar também, obviamente, o professor Paes Antunes, presidente do Tribunal Arbitral do Desporto. Agradecer as questões que nos colocou aqui, as observações que nos colocou. E eu, rapidamente, gostaria também de lhe fazer a seguinte pergunta. A maioria dos casos que o Tribunal Arbitral do Desporto tem vindo a seguir e a terem em mãos, e com certeza são casos de natureza vária, são relacionados principalmente com os grandes clubes ou com aqueles que mais pequenos, clubes locais, que têm até mais dificuldade financeira, muitas das vezes, de chegar a esses, chegar a essas instâncias. Quando eu digo clubes, digo mais do clube realidades locais, não é? Nomeadamente atletas. Isto importa para nós, em primeiro lugar, estudarmos uma forma de desenvolver melhor o trabalho que o Tribunal Arbitral faz, não o trabalho em si, mas a ligação que tem e a capacidade que as organizações e a sociedade civil têm para chegar aí. E para chegar aí exatamente no ponto em que tocou, de não haver expressamente uma redação que coloque ou que diga a competência do Tribunal Arbitral nestes dois projetos que estão em cima da mesa. Como sabe, o Bloco de Esquerda não é proponente de nenhum deles, no entanto está ativamente a participar neste grupo de trabalho, tem vindo a desenvolver também algumas reflexões conjuntas sobre a matéria, e é a nossa vontade sair daqui com uma legislação que garanta, em primeiro lugar, que toca de forma imparcial em todas as esferas, ou seja, nós estamos a falar de um regime que vai tocar atletas de várias modalidades, que vai tocar realidades totalmente diferentes, até do ponto de vista do impacto financeiro que elas têm, e, portanto, interessa que o enquadramento do trabalho que o Tribunal Arbitral tenha depois na prática desportiva diária seja enquadrado de forma integral e que responda a todas as necessidades. E essa questão, para saber também o volume do que tem sido o trabalho que o Tribunal Arbitral tem vindo a fazer, pode nos ajudar em certa medida também a conjugar aqui uma posição para que os projetos, obviamente falarei pelo Bloco, não falarei pelos proponentes, mas enquadrar aqui na legislação que sairá uma redação que responda a todas as necessidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então agora daria a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Coordenador, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de agradecer naturalmente a disponibilidade do professor Paes Antunes para estar presente nesta lição, mesmo com as limitações de intervenção que colocou inicialmente. Penso que seria importante, de qualquer forma, poder conhecer uma reflexão sobre algumas matérias que dizem respeito a questões inerentes aos projetos de lei que estão em discussão. E eu gostaria desde já de colocar algumas preocupações que o PCP tem tido e que teve quando foram discutidos estes projetos em plenário. Nós estamos naturalmente a falar de leis dirigidas a desportistas profissionais, à regulação de relações laborais, digamos assim, para desportistas profissionais, e nós entendemos que estes projetos, ou a lei que sair desta discussão, deve dar a resposta a várias modalidades, e deve ter a abrangência suficiente para responder a várias modalidades e a realidades diferentes dentro da mesma modalidade, designadamente no futebol, em que as realidades desportivas são de facto muito distintas, sendo aqui uma questão que nós também gostaríamos de salientar, que a realidade da maioria dos desportistas profissionais está longe de ser a realidade que nós vamos conhecendo pelos meios de comunicação social, dos salários milionários de alguns, muito poucos, desportistas profissionais, designadamente do mundo do futebol. E neste âmbito seria importante saber, da parte do Tribunal Arbitral e do conhecimento que tem, designadamente de litígios, de facto, que estejam em curso, ou de realidades que vá conhecendo, ou que vão chegando, porque há questões que podem ser colocadas ao Tribunal Arbitral que não sejam, ou que possam não ser necessariamente litígios, mas que o Tribunal tenha naturalmente conhecimento. Se nessas situações que vão sendo colocadas, há questões, por exemplo, relativas a questões de vencimentos, a questões, por exemplo, de direitos sociais destes praticantes desportivos, dos desportistas profissionais, e estou a colocar isto também porque uma das preocupações que nós temos prende-se exatamente com esta questão, em que esta lei, na sua discussão na especialidade e no que possa daqui sair, possa também dar uma resposta a este patamar. Porque, considerando até a duração da carreira destes profissionais, importa também salvaguardar durante a carreira e de futuro um conjunto de outros problemas que possam existir. E estas foram preocupações que o PCP colocou e que pedíamos também que pudesse ser dada aqui uma reflexão por parte do Tribunal Arbitral. E designadamente, de um ponto de vista, no fundo, das realidades e das modalidades que vão chegando ao Tribunal Arbitral, quais são? São maioritariamente o futebol, muito provavelmente, até pela dimensão e pela força que tem, mas se de facto há situações de litígio ou situações em que é pedida uma intervenção do Tribunal Arbitral noutras modalidades e em que moldes é que normalmente isso decorre, porque nós, sabendo também o tipo de problemas que podem ser identificados, podem ser também feitas alterações que acudam também a essas situações que estão colocadas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu agora daria-lhe também a palavra, mas não vou resistir a colocar-lhe uma questão também em função da resposta que me deu, relacionada com a questão da regulamentação ou não dos treinadores. A lei chama-se Lei Geral do Trabalho Desportivo e da Formação Desportiva, no entanto, tem os intermediários ou os empresários também, com um capítulo autónomo onde é regulada a atividade destes agentes económicos. Eu perguntava se não faria sentido eles não estarem aqui e eventualmente estarem noutra lei, e apelava sobretudo ao conhecimento que têm de outras experiências, se eventualmente é suficiente estar aqui, se o que está regulado é suficiente, ou se faria sentido termos uma regulamentação autónoma só para a atividade da intermediação desportiva. Muito obrigado, Sr. Professor.
Muito obrigado. Eu vou seguir a ordem das questões, tentando não me esquecer de nenhuma das que foi colocada, mas, por causa de alguma questão ficar sem resposta, eu terei todo o gosto em voltar a fazê-lo, se a questão voltar a ser colocada, certamente, se for chamada a atenção para o facto de não ter respondido. Começando pela questão dos custos, que é, eu diria, quase uma vexata questão, não apenas no caso do Tribunal Arbitral do Desporto, mas sempre que estamos a falar de justiça arbitral. Não é uma questão fácil de responder, fácil até, não é simples de responder, porque vai desde logo depender do prisma porque nós queremos colocar a questão. Sendo concreto, tentando ser o mais possível, a justiça arbitral desportiva em Portugal é cara? A minha resposta é depende. Para quem ganha é muito barata, porque quem ganha não paga nada. Para quem perde pode ser cara. Pode ser cara porque no limite suporta 100% dos custos do processo. Portanto, não há um custo necessariamente elevado. Esse custo, que pode ser elevado, depende da responsabilidade, se uma entidade, um clube, praticou uma malfeitoria e se um atleta impugna uma deliberação da Associação X ou da Federação Y, e se obtém ganho de casa, o atleta gasta zero, não é? Quem vai a suportar todos os custos é o primeiro elemento. Segundo elemento, eu não tenho quaisquer dúvidas que uma solução de um tribunal arbitral é... Voltando um bocadinho atrás, a partir do momento em que se opta por uma jurisdição especializada, pela criação de um tribunal especializado, retirando a competência a um tribunal de competência genérica, a solução tribunal arbitral é globalmente mais económica do que a da criação de um tribunal de raiz. O custo é que é repartido de forma diferente. Portanto, se nós formos criar um, vamos imaginar, e houve países que já avançaram por essa via e depois até recuaram. Se vamos criar um tribunal do desporto, da mesma forma que criamos um tribunal da família, um tribunal do trabalho, aí o custo vai ser muito superior. Os contribuintes, em geral, gastam com o Tribunal Arbitral do Desporto uns poucos milhares de euros por ano. Um tribunal criado de raiz, inserido no sistema judiciário, não vai custar aos contribuintes uns milhares, vai custar umas centenas de milhares ou até mais do que isso. A partir de numa jurisdição arbitral, não há custos para a generalidade dos contribuintes, mas há custos para os utilizadores. O custo é repartido de forma diferente. Portanto, desse ponto de vista, dizer que se a solução é mais cara ou se é mais barata, pode ser mais cara, de facto, para um... Eu aqui já começo a responder outras questões. Nós temos que ter sempre presente que no nosso sistema há arbitragem necessária e arbitragem voluntária. E aqui, quando estamos a falar do contrato de trabalho desportivo, estamos a falar sempre da voluntária. Isto é, as partes recorrem ao Tribunal Arbitral do Desporto se não quiserem ir para os tribunais comuns. A maioria dos litígios laborais, isso responde já à questão suscitada pela senhora deputada do PCP, quando colocou a questão se há litígios de natureza, de laboral propriamente dita, de vencimentos em atraso, violação de direitos sociais, a minha resposta é não. Não porque vão para o Tribunal do Trabalho. É esse o caminho normal, porque a lei não os obriga, ao contrário da arbitragem necessária, quando estamos a falar de deliberações da Federação de Badminton ou da Associação de Futebol de Castelo Branco. Aí, a arbitragem é necessária, tem que ser para o Tribunal Arbitral do Desporto, não há alternativa. Todas as outras matérias são voluntárias, só se as partes quiserem, em vez de ir para a Justiça Estadual, chamemos-lhe assim, quiserem ir para um sistema que é mais rápido, mas também é mais caro, para os próprios, não estou a dizer globalmente. Portanto, a natureza dos litígios eu posso dizer que da atividade contenciosa, porque há de facto depois há a atividade de mediação e a atividade de consulta. Não? Na atividade contenciosa, propriamente dito, 99,9% é arbitragem necessária. Posso dizer-vos que até ao momento só há... com um princípio, meio e ainda não fim, mas a caminho, só há um caso de arbitragem voluntária. Todos os outros casos são casos de arbitragem, necessária. E, portanto, quer dizer, isso também responde a uma preocupação no âmbito da matéria que aqui me trouxe, do contrato de trabalho desportivo e da formação desportiva. Estamos sempre a falar de um meio alternativo de resolução do litígio. Mesmo a propósito da discussão do era boa ou não era boa a solução da comissão arbitral paritária e tal, não vou, isso é uma opção do legislador. O legislador achou por bem que em vez de prever a possibilidade de se confiar a competência jurisdicional a uma comissão representativa digamos, dos interesses das associações que representam os interesses, faria mais sentido confiá-la a um tribunal independente das partes que estão em litígio ou que representam os interesses em litígio. Eu diria, no plano teórico, parece-me fazer mais sentido uma solução dessas, porque gerir disputas e gerir conflitos dentro do universo das partes que estão em conflito não é necessariamente uma solução, não é necessariamente a solução mais avisada. Mas pronto, isso é uma opção do legislador. O legislador podia ter tomado a opção, ou um dia pode vir a tomar a opção, de que todos os litígios decorrentes de contratos de trabalho desportivos estão sujeitos à arbitragem necessária, têm que ir para o TAD. não foi essa a opção do legislador, na minha opinião, bem. Litígios de natureza laboral vão para o Tribunal de Trabalho, a não ser que as partes entendam que, por razões de celeridade ou por razões, sejam elas quais forem, as querem submeter a um meio alternativo de resolução do litígio. Julgo que me faltam, sem prejuízo de outras, julgo que me faltam duas questões. Uma sobre a natureza do contencioso que é submetido ao que tem vindo a ser submetido neste ano e pouco de atividade, em velocidade de cruzeiro. Não é de estranhar que esmagadoramente seja futebol. Da mesma forma que esmagadoramente é o futebol profissional, e dentro do futebol profissional os grandes clubes que estão nos jornais e nas televisões todos os dias, mas também porque, como já há pouco disse, estamos a falar sobretudo de arbitragem necessária, portanto, de deliberações de órgãos e de entidades dirigentes ou do sistema desportivo. E a maioria dessas decisões também são tomadas no futebol. O que não significa que não tenha havido, que não haja um número bastante significativo de outros processos e de outras que dizem respeito a outras modalidades. Mas, na natação, no taekwondo, no ciclismo, no atletismo, quer dizer, nós temos tido no hóquei em patins, na dança desportiva, tem havido litígios. Agora, proporcionalmente, tem um peso muito menos significativo, por razões óbvias, tem menos praticantes, tem menos... é uma questão quantitativa. Não é? Respondendo concretamente à questão do quais são os interesses representados, é verdade que cada vez que entra no TAD um processo que envolve o Benfica, ou o Sporting, ou o Porto, isso normalmente é notícia. Entrar um processo já do Golpilhares, que ninguém ouve falar. Porque não é notícia. Mas há, eu diria que neste momento 70% dizem respeito aos grandes, 70, 75% e 20 a 25% dizem respeito a pequenos, às vezes pequenos atletas. Nós temos, isso também tem a ver com a questão dos custos, nós temos um número... cerca de 10% dos processos no tribunal, no TAD, têm assistência judiciária. Questão diferente é saber depois como é que isso funciona na prática. Na prática, o que está a acontecer, já agora também é bom que o diga, é que a assistência judiciária tem sido concedida sempre que estamos em presença de pessoas com menos posses, atletas amadores... mas o sistema não está a funcionar, isto é, o tribunal não está a receber nenhum valor, ainda não conseguimos acertar com as instituições, com a Segurança Social e sobretudo com o Instituto de Gestão Financeira do Ministério da Justiça, não conseguimos acertar ainda agulhas, e portanto são os árbitros e o tribunal que estão a financiar a assistência judiciária. Ainda não é pro bono, mas arrisca-se a tornar-se pro bono, o que é algo que também pode acabar por afetar o próprio funcionamento do tribunal. Aliás, um dos árbitros já chamou a atenção, que já me saíram dois processos de assistência judiciária, convém que não venham mais, porque senão qualquer dia estou a trabalhar... E, portanto, essa é uma questão também que tem um impacto no sistema dos custos. Eu acho que globalmente respondi... Não respondi à questão dos intermediários. Não, acho que é uma questão de opção legislativa. Eu diria, mas... Se a lógica é de que, por exemplo, no caso dos treinadores, a especificidade do seu regime de trabalho justifica um enquadramento legislativo distinto, e eu acho que isso faz algum sentido, Bem, então diria que também, no caso dos empresários ou agentes, também têm as suas especificidades e poderiam estar noutro diploma. Não? Não vejo até do ponto de vista da minha visão daquilo que é a técnica legislativa, não vejo que tenha que haver um diploma para cada categoria, um diploma legislativo, não tem que haver um para praticantes, atletas, um para treinadores, um para empresário. Convém é que, de facto, haja uma solução, haja um enquadramento legislativo para todos eles. Saber se é no mesmo diploma, se é em dois ou três diplomas distintos, é uma questão de técnica legislativa que não acho que seja muito relevante. Mas sei, eu lembro que isso foi um tema discutido, a questão dos treinadores foi discutido no grupo de trabalho, e a opção do grupo de trabalho foi no sentido de que não se justificava incluir. Eu admito até um bocadinho por tradição, já não era o caso na Lei 28/98 e, portanto, mais sentido faria trabalhar num plano distinto e num diploma distinto.
Muito bem, Sr. Professor, muito obrigado pelos seus contributos.
Muito obrigado.
Se entender que será útil enviar-nos alguma participação escrita, será também sempre muito bem-vinda. Agradeço a disponibilidade e penso que podemos terminar aqui. Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado.